pessoal, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pod Mitos e Histórias. Como vocês estão sabendo, a rainha nos contratou para falar sobre sua experiência com suas visões e mostrar para o mundo o que ela encontrou. Olá, Vossa Excelência.
Olá, Senhora K.
Não iria utilizar muito do seu tempo. Podemos iniciar?
Tudo bem.
Bom, gostaria de saber mais sobre a senhoria, Rainha Beatriz. Poderia nos contar sobre sua história de vida?
Certamente. Eu nasci da união do meu falecido pai, o rei Pedro Atsuko, que governava esse pequeno reino, e da minha mãe, que se chamava Luísa Macedo. Ela era filha de um governador do Centro-Oeste.
Onde eles se conheceram?
Eles se conheceram em uma festa junina realizada no Jardim Real, que era exclusivamente para todos do reino. A minha mãe era uma das convidadas. No momento em que meu pai a viu, se apaixonou. Eles passaram a noite toda conversando e se conhecendo. Depois disso, meu pai falou com meu avô, dizendo que só se casaria se fosse com ela. Meu avô aceitou e após isso ele fez várias viagens para visitá-la, até que ele propôs ela em casamento. Da união dos dois, também nasceram as minhas duas irmãs, uma mais nova, a princesa Julieta, e a mais velha, a princesa e agora juíza Esther. Porém, esta abdicou da sua posição e passou-a para mim. Na infância, fomos criadas em uma casa de verão, no interior do estado. Estudamos em um colégio católico e fomos educadas de forma bastante religiosa. Eu tinha apenas minhas irmãs como amigas, apesar do bairro ter sido cheio de garotas da minha idade. Eu era bastante tímida e gastava a maior parte do tempo estudando. Eu tive um grande prazer em fazer pesquisas e artes. Até hoje, eu sou apaixonada por ambas.
Como a senhoria tem visto no decorrer do tempo, há um boato que muitas pessoas acreditam ser verdade. Sendo ela a possibilidade da senhora ter visões do que houve no passado. Isso é verdade?
Sim. Sei que é difícil acreditar, mesmo que esse boato esteja circulando bastante. Muito provavelmente, vocês tinham esperança que eu o negasse, certo?
Bom, sempre acreditei que fosse verdade, por isso estou aqui.
Isso é impressionante.
Poderia nos contar como a senhora começou a ter essas visões?
Uma pessoa me passou esses dons.
Com quantos anos isso aconteceu?
Foi quando eu tinha 16 anos, cerca de 13 anos atrás.
Como foi? Você poderia nos contar?
Claro, bem. Naquele tempo, eu me achava numa situação complicada, com a ausência dos meus pais, todos os problemas típicos de adolescentes, mudanças de humores e tal. Aquela época era um verdadeiro inferno pra mim. Eu só queria fugir. Em um belo dia, onde eu me encontrava sozinha no palácio, pois haviam os preparativos para uma festa junina que aconteceria no Jardim Real naquele mês, como a tradição manda, todos estavam extremamente atarefados. Eu não suportei mais. Eu tive um surto e saí correndo para fora da residência, dando um jeito de nenhuma pessoa do palácio me ver. E aí eu corri sem rumo, até que eu dei de cara com uma capela, que tinha uma aparência velha e abandonada, mas naquele momento era meu consolo. Vi que a porta estava aberta e as luzes acesas, e resolvi entrar.
Você se recorda do nome da capela que você entrou?
Claramente. Se chamava Capela dos Aflitos, como estava na inscrição na frente.
Você não ficou com medo ao entrar na igreja?
Mesmo vendo a aparência mal cuidada e escura da capela, igrejas eram algo que eu amava e me faziam sentir em casa. Talvez eu tenha ficado assustada com o que eu vi depois disso.
E o que você viu após entrar na capela?
Havia um monge lá dentro. Pelo menos se parecia com um, mas tinha uma aparência muito velha e caquética. Eu me sentei num banco do mesmo nível que ele estava. Fiquei encarando as imagens à minha frente e estava perdida nos meus pensamentos. Até que ele se levantou de uma vez e eu quase gritei. E ele veio sentar-se ao meu lado e começar a conversar comigo.
O que vocês conversaram?
Primeiro, ele perguntou por que eu estava triste. Então eu expliquei para ele o que estava acontecendo na minha família. Mas sem muitos detalhes e sem citar que eu era a princesa. Ele me ouviu com cuidado e silenciosamente, ao ponto de eu me questionar se ele estava sequer ouvindo ou entendendo o que eu estava tentando dizer. Quando eu terminei, ficou no ar um silêncio desconfortável, até que ele resolveu falar. Ele me disse que ia me dar um presente, mas era só para mim, e disse que esse tal presente ia aparecer com o tempo. No momento, eu não tinha entendido nada e nem tive tempo de perguntar. Ele se levantou e tocou meu ombro, então saiu. Eu fiquei tão confusa que me demorei, e quando resolvi ir atrás dele, ele já havia desaparecido.
E esse presente eram as visões?
Sim, mas como ele disse, elas iam aparecer com o tempo. Mas eu não entendi na hora e achei que ele tinha me enrolado com o papo furado. Então eu fui embora logo depois.
Quando você começou a ter essas visões, como você lidou com elas?
Bom, algumas semanas depois, se bem me lembro, eu tive a primeira visão.
Qual a sua primeira visão? A senhora se recorda?
Na primeira visão, eu vi um lugar onde haviam muitas pessoas reunidas, parecendo ver algo revoltante. Muitos estavam com o semblante assustado, alguns estavam furiosos e outros estavam chorando. Olhando em volta, eu topei com um rosto conhecido, mas não sabia de onde. Encarei por muito tempo, até que eu me lembrei de onde o conhecia. Era um monge, mas não poderia ser. O homem era muito novo e nem usava as vestes do monge. Era um jovem comum. Ele também estava assistindo horrorizado e chorando muito.
Então você voltou no tempo. E depois, o que aconteceu?
Pois foi exatamente o que eu pensei. Mas prosseguindo, eu estava tensionando falar com ele, mas de repente a multidão grita e eu olho para a frente do povo. Aquele foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu vi um homem enforcado, exposto numa plataforma elevada e os guardas o rodeando. Naquele momento, eu entendi que tinha voltado muito mais no tempo do que havia imaginado, julgando pela aparência do monge. Eu estava em meados do século XIX no Brasil, onde a pena de morte por forca era permitida por lei. E aquele era, de fato, um condenado. Mas isso não era tudo. Amarrado ao lado dele, havia uma corda arrebentada. Assim, eu resolvi deixar o monge pra lá e seguir mais pra frente para enxergar direito. Eu tinha uma suspeita, mas eu resolvi não me antecipar. Enquanto eu avançava para a frente, a multidão começou a gritar, "Liberdade!" Quando cheguei à frente, vi que havia um homem negro e de farda com a corda arrebentada no pescoço caído na plataforma.
A sua visão acaba aí?
Na verdade, não. Logo depois disso, um monge do passado apareceu na minha frente e me disse, "Esse não é o fim. Eles vão tentar enforcá-lo mais duas vezes, mas a corda vai arrebentar as duas. Não era para ser, certo? Volte agora e tente descobrir mais."
E assim sua visão acaba, certo? Como ficou sua cabeça depois de tudo isso? Como Vossa Majestade se sentiu? Porque isso tem, sem dúvidas, é algo perturbador.
Quando a visão acabou, eu fiquei em choque, pois foi muito repentina. Mas por sorte, eu estava trancada no meu quarto estudando, sem ninguém por perto. Se alguém me visse naquele estado, as minhas expressões, o médico real com certeza seria chamado. Mas logo isso saiu da minha mente e eu foquei em encontrar respostas.
Então, a partir dessa visão, você pesquisou mais a fundo, também para entender mais sobre o ocorrido e quem era aquele homem.
Sim, mas foi bem difícil, pois não sabia nada sobre aquele homem. Embora eu soubesse o século, que não adianta muito, pois muitas pessoas podem ter sido enforcadas em um século, eu não fazia a menor ideia de quem era ele e o que levou eles a condená-lo. Acredite se quiser, não tinha nada na internet sobre um oficial negro que foi condenado à forca, mas que essa arrebentou 3 vezes. Talvez tivesse algo nos arquivos e documentos oficiais do reino. Eu acreditava que tinha sido aqui, pois o monge estava lá e eu tive a impressão de ter visto uma capelinha ainda sem nome, mas que se parecia muito com a Capela dos Aflitos. Eu não tinha permissão de entrar no escritório do rei de qualquer maneira, mas eu não podia esquecer isso depois de tudo o que aconteceu, então eu resolvi desobedecer as ordens de proibição e entrar mesmo assim, quando ninguém estivesse olhando.
Então, você conseguiu pegar os documentos sem ninguém ver?
Consegui sim. Foi bem mais fácil do que o esperado. Na verdade, eu tive que fazer isso várias vezes, porque haviam muitos documentos para checar. No final das contas, valeu a pena. Eu consegui achar algo.
Uau. Não trave no meio da história. Vai em frente, por favor.
Havia arquivos sobre antes da instituição do reino, e lá existia uma pasta escrita apenas Liberdade, e não Monarquia da Liberdade, como estava escrito em todos os outros documentos referentes ao reino. Isso me lembrou o grito daquelas pessoas da minha visão, clamando pela liberdade daquele oficial condenado. No momento, só pensei em pegá-lo e sair correndo para o meu quarto.
Você encontrou algo útil?
Sim. Estava tudo sobre o oficial no documento. Passei a noite toda lendo sobre ele.
O que você encontrou sobre o documento? Me conte em detalhes.
Descobri que ele se chamava Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinhas. E foi um cabo negro do 1º Batalhão de Santos no período do Império Português. Parecia o cantor Michael Jackson. No dia 20 de setembro de 1821, houve uma execução na forca. A corda do pescoço de Chaguinhas arrebentou uma vez e foi nesse momento que o povo gritou "Liberdade!", como na minha visão. Depois disso, ou seja, depois que a minha visão acabou, ele foi enforcado mais uma vez, mas a corda arrebentou de novo e o povo gritou "Milagre!". De qualquer forma, Chaguinhas pela terceira vez foi enforcado, mas ainda mostrando sinais vitais, foi assassinado a pauladas, terminando a pena. Tudo aconteceu como o monge jovem disse, antes mesmo de acontecer, ele já sabia.
Você manteve isso daí com você ou você contou pra mais alguém?
Eu tentei falar pro meu pai diversas vezes, mas nunca encontrava a oportunidade certa. Até que esse momento chegasse, eu continuei tentando encontrar novas coisas sobre esse ocorrido. Porém, não achei nada no escritório, nem na biblioteca real. Então eu resolvi deixar quieto, guardar só pra mim.
Você utilizou a internet pra saber mais sobre ele, não utilizou? Porque pensando bem, você já tinha o nome dele e outras coisas.
Eu usei, mas não tinha nada de útil em 2008. Sabe como é? Além do mais, eu não tinha muito tempo pra isso, pois meus pais não tinham desistido da ideia do casamento e eu precisava de toda a concentração possível pra lutar contra isso. Pois bem, bem sabemos que hoje eu sou casada, mas eu consegui adiar essa história de casamento o melhor que eu pude. Outro imprevisto que surgiu me impedindo de continuar as pesquisas foi a coroação. A coroação durou mais que uma cerimônia. Depois do meu casamento com o príncipe Arthur, aos meus 19 anos, eu tive 2 anos de treinamento e estudos preparatórios para me tornar rainha. Nesses 2 anos, eu nem tive a ilusão de finalmente estar livre para continuar a busca, pois como me parecia, eu estaria mais ocupada que nunca quando finalmente assumisse. Agora eu vou ser bem breve. Demoraram exatos 4 anos até eu finalmente estar adaptada aos horários, compromissos e afazeres e poder modificá-los. Depois desses exaustivos e agitados anos... Ah, eu esqueci de citar algo extremamente importante.
Diga-me.
Nesses 7 anos, eu continuei tendo a mesma visão. Com um detalhe, o monge não aparecia mais nela. As visões não tinham intervalos definidos. Mas eu me lembrava disso todos os domingos, quando ia à igreja. Aquilo simplesmente me atormentava. Mas eu não tinha escolha, a não ser adiar até que eu tivesse controle de tudo. Porque nesses 7 anos, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei grávida dos meus 2 filhos, o reino passou por mudanças importantes, refizemos alianças há muito perdidas, enfim, você sabe os feitos.
Sei sim, é bem difícil, né?
Eu só fui me livrar dessa rotina insuportável quando eu tive a bela visão do mesmo ocorrido de sempre. Mas nela, o monge apareceu novamente e me disse que eu tinha pouco tempo, que eu precisava terminar isso logo, e bem aí a visão acabou. Então eu decidi concentrar todos os meus esforços nesse tal de Chaguinhas. Para isso, tive que passar a maior parte dos meus compromissos e responsabilidades ao meu amável marido. Eu passei 3 anos pesquisando sobre as origens do reino. Consegui achar algumas coisas na internet, como por exemplo, um perfil do Instagram chamado Unanca, que significa União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Com pouco menos de 1000 seguidores, foi praticamente um achado. Lá eles falavam bastante da história da capela, que foi onde Chaguinhas ficou preso antes de ser morto. Depois eu descobri que o reino era um bairro periférico. E não só isso, um bairro periférico negro. Como ninguém nunca falou sobre isso antes? Nas escolas só aprendemos a partir da chegada dos imigrantes japoneses, chineses e coreanos. E como depois de décadas eles resolveram firmar a própria monarquia, coroando uma família muito bem vista no bairro, como estava acontecendo em muitas cidades e estados do Brasil naquela época. E caso você esteja ouvindo de fora do país ou não entende muito de história, da metade do século XX pra cá, foram firmadas muitas monarquias dentro da república, uma forma de descentralizar o poder do presidente. Ainda que ele seja o elo entre todas as monarquias, são quase autônomas. Isso foi o que eu aprendi. É como se não houvesse nada antes disso. E eu ouso duvidar que nem o meu pai sabia disso. Os documentos ficavam mofando naquela biblioteca, se bem me lembro. Ele se preocupava mais com o futuro do que com o passado, e assim também eram meus avós. Depois de mais alguns meses de pesquisa, eu descobri uma biblioteca muito antiga, quase desabitada do centro, que era cuidada por um velho negro, quase cego, mas que conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Lá haviam arquivos variados, mas o mais importante, havia arquivos sobre antes até do reino ser um bairro. Foi chocante pra mim, e o mais chocante foi o quão bem eles estavam conservados. Voltando ao assunto, eu descobri que o antigo bairro era situado nas terras de um cacique caiube, abrigando também outros bairros da antiga São Paulo. Segundo os arquivos, com o passar dos anos, eles foram empurrados para as bordas da cidade. Eu sempre voltava a essa biblioteca todos os dias, para ver se achava algo novo. Às vezes conversava com o bibliotecário também. Ele me contou que a sua família era da região, e isso me deixava intrigada. Ele também conhecia o monge, e também sabia bastante sobre as visões e principalmente sobre o ocorrido, porque as visões do monge antes eram dele. Ele disse que era dever dele guardar aqueles arquivos, pois um dia o conteúdo deles seriam revelados para a população. Em um desses dias, em que estávamos conversando, ele me deu um cartaz enorme dobrado em 4 partes. Quando eu abri, me deparei com a árvore genealógica da família real. O último nome registrado era do meu avô, Kenzo Atsuko. Eu fiquei observando aquilo por algum tempo, lendo cada nome com calma, tentando descobrir alguma pista. Até que eu me deparei com o nome Francisco Chagas. Foi aí que eu fiz a maior descoberta. Francisco Chagas, ou melhor, o militar negro enforcado Chaguinhas, era meu ascendente direto. Eu era descendente de um herói. As pessoas tinham que saber disso. É por isso mesmo que estamos aqui. As pessoas precisam saber disso e precisamos relembrar da história do bairro, do nosso reino. É meu dever como rainha relembrar a história esquecida.
Rainha Beatriz. Estou realmente sem palavras agora. Você passou por tanta coisa durante esse tempo e somente depois de anos decidiu contar ao mundo. Isso é algo incrível de sua parte. Bom, muito obrigada por ter contado essa história.